Largada para mais uma live do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2024, 7 horas da noite. Muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo. Boa noite aí, ou bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo, nos assistindo em um outro horário. E também quem está nos ouvindo via podcast. Só antes de qualquer coisa, pessoal, eu na semana passada eu fiz uma live e depois eu fui rever alguma coisa e eu achei que o som estava muito baixo. Então, pessoal, vê aí como é que está o som. Eu dei uma aumentada aqui no volume do microfone. Então me digam se o som está bom, se está muito alto, se está muito baixo, para que eu possa ajustar aqui. Beleza, pessoal? E já aproveitem também, além de, claro, de deixar o like, se inscrever no canal, de responder a nossa enquete ali, né, que eu coloquei assim, perguntei se o Fernando Alonso, né, se o Fernando Alonso, se renovar com a Aston Martin foi a melhor decisão para a carreira aí do espanhol Fernando Alonso. E, bom, e esse é o assunto da nossa live de hoje. E a gente vai falar de um pouco do mercado de pilotos, a gente vai falar da renovação de Fernando Alonso com Aston Martin, a gente vai falar aí das possibilidades, né? Carlos Sainz, para onde vai Carlos Sainz? A gente vai trocar essa ideia aqui com vocês. Então, você que está aqui nos assistindo, já deixa o seu, né? já deixa o seu comentário aqui no nosso chat para nos, enfim, dando a sua opinião, né, de que sobre Fernando Alonso, sobre a questão Fernando Alonso, sobre a questão Carlos Sainz, sobre outros pilotos. Depois eu vou mostrar aqui, tem até uma imagem aqui, né, com as equipes e os pilotos, né, que não tem contrato, né, os pilotos que não tem contrato para 2025, né, ou que, né, que estão renovando, estão em fim de contrato em 2024, para a gente tentar aqui, juntos aqui, tentar montar um grid ideal, né, para 2025, como seria o grid ideal. E eu quero saber a opinião de vocês aqui também. Beleza, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar, então. Vamos falar de Fernando Alonso. Só deixa eu dar um golinho aqui no meu café. Fernando Alonso renovou com a Aston Martin até 2026. Né? Então, vai correr. Vai continuar, né, 2024. Vai correr a temporada de 2025 e vai correr a temporada de 2026, quando a Fórmula 1 terá um novo regulamento de motores e a Aston Martin passará a usar os motores da Honda, né, os motores da Honda, a Honda que é atual, né, fabricante, né, dominadora da Fórmula 1, embora não leve o nome Honda, né, todo o know-how, vamos dizer assim, do Red Bull Powertrains, ele veio da Honda, né, da parceria que a Red Bull teve com a equipe lá desde a Toro Rosso em 2018, né, 2018. E agora com a Red Bull fazendo, né, fazendo seus próprios motores, né, anunciando que quer fabricar motores, a Honda precisava, para continuar na Fórmula 1, precisava achar uma grande parceira e encontrou ali Lawrence Stroll na Aston Martin e vai ser parceira da equipe a partir de 2026 com novos regulamentos e com Fernando Alonso no time. E a gente tem que analisar, né, algumas coisas assim, né? Primeiramente, assim, sobre a decisão do Fernando Alonso, né? No dia em que foi veiculada, né, a notícia da renovação de Fernando Alonso com a Aston Martin, né? Eu até republiquei, retuitei, coloquei no Twitter, né? Retuitei a mensagem do perfil oficial da Fórmula 1, né? E escrevi a seguinte forma, né? Que o Alonso tinha renovado com a Aston Martin, e coloquei assim: olha, tá certo ele, porque ir para a Mercedes agora, nesse momento, é dar um passo atrás. E, inclusive, o próprio Fernando Alonso tinha falado isso, algo assim, né, em algumas entrevistas aí que ele tinha comentado, né, quando perguntado para ele sobre essa questão do mercado de pilotos, sobre a possibilidade de ir para a Mercedes. E ele comentou: olha, ir para a Mercedes nesse momento é regredir, é regredir no grid, né? Porque a Mercedes, né, cara, a Mercedes não tá. Desde que estreou ali o novo regulamento, a Mercedes não se achou ainda com efeito solo, começou lá com um conceito que não deu certo, tentou ao longo de 2022 ajustar esse conceito, insistir nesse conceito, chegou a vencer, né, a corrida aqui no Brasil em 2022, para 2023 ela ainda insistiu no conceito, depois já desistiu, né? Ela já desistiu e não se achou mais, né? Embora tenha conquistado, né, o vice-campeonato de construtores em 2023, ela não se achou mais nesse tanto em 2023 quanto em 2024. É o pior início da Mercedes em termos de pontuação desde a temporada de 2011, né? Então realmente assim, um começo de temporada ruim para a Mercedes e sem muitas perspectivas, né? E ainda mais, né? Poxa, perdeu o Lewis Hamilton, tomou aquele, digamos, podemos dizer assim, um golpe, né, da Ferrari ali, né? De ter perdido o Lewis Hamilton, né? Mercedes, que sempre, digamos assim, né, achou que o Hamilton sempre fosse, enfim, não jamais sairia da Mercedes e tal. Perdeu o seu principal piloto, não se acha no desempenho do seu carro, no desenvolvimento do seu carro. E agora sim, eu não sei dizer, né, se chegou a haver uma conversa entre Fernando Alonso e Mercedes. Eu pelo menos não vi essa informação assim oficialmente, né, de que houve uma proposta de algo assim. A gente via assim sempre muito o Fernando Alonso falar, né, se vender, né, muito sobre isso, né? Olha, eu sou o único campeão mundial que está livre no mercado, olha, eu sou não sei o quê, olha, eu estou aqui, olha, eu quero continuar correndo. A gente via, claro, né, o Toto Wolff também dizendo, não, olha, o Alonso, claro, é um campeão, quem não quer e tal. Mas a gente nunca não sabe se... Não, a gente viu, tem até a famosa frase lá, né? A famosa foto, né, do Flávio Briatore com o Toto Wolff, né, que muita gente achou que seria algo assim, como se fosse uma negociação. E aí, né, o Fernando Alonso, ele decide, né, em comum acordo ali com a Aston Martin, renovar o seu contrato, ficar na equipe da Aston Martin, que para ele... como eu falei, não sabemos se ele chegou de fato a receber uma proposta oficial da Mercedes, mas ele decidiu ficar na Aston Martin, renovar o contrato e vai correr de novo com os motores Honda, né, com os motores Honda. E a gente, né, ouve aí algumas repercussões, a gente viu, né, o Lawrence Stroll dizendo, né, que ele quer levar a equipe ao título. A própria Honda diz que acredita, né, que pode aí brigar pelo título em 2026, nas mãos aí de Fernando Alonso, e vai ser interessante, né? Eu acho que assim, 2026 é um novo regulamento, a gente não sabe, né, como é que está esse trabalho. Na verdade assim, a gente ouve alguns, a gente lê algumas coisas ali de alguns jornalistas, de algumas coisas, efetivamente os motores para 2026 ainda estão ali, enfim, fazendo alguns testes e tudo mais, mas a questão há uma possibilidade da Red Bull se atrapalhar fazendo motores ali, os motores novos, um motor novo que do qual ela não tem, ela nunca trabalhou, não por mais que a gente fale, por mais que ela tenha todo o know-how que veio da Honda, profissionais competentes, a gente já viu aí a própria Honda, né, com os motores, quando entrou na era híbrida, você vê que eles penaram muito, né, nos anos de Fernando Alonso, nos últimos anos. E de repente podem realmente ter uma opção forte. Sim, a Aston Martin, ela tem uma estrutura forte, ela tem grana, ela tem... contratou uma equipe técnica muito boa, né? E com motores Honda, olha, por que não pensar que a Aston Martin pode vir sim, né, a ser uma equipe aí é uma equipe que pode surpreender, que pode brigar lá na frente a partir de 2026. Não é nenhum absurdo pensar isso, né? Porque a equipe que veio lá desde da Force India, ela veio sempre se reestruturando, ela veio se evoluindo, ela veio investindo, né? E pode ser que, de repente, chegue o momento aí da Aston Martin dar aquele passo, né, para brigar. Embora, como o Aston Martin nunca tenha vencido uma corrida, mas teve próximo algumas vezes ali, né? Pelo menos em próximo, assim, no sentido, em termos de resultado, né? Chegando em segundo lugar algumas vezes, chegando em terceiro algumas vezes, né? Então, enfim, eu acho que o Fernando Alonso também deve pensar nisso, né? Do tipo assim, eu já falei aqui algumas vezes atrás, deixa eu dar mais um golinho. Que o Fernando Alonso, ele é aquele cara que já deve ter pensado assim, cara, ele sabe que ele não vai ser mais campeão do mundo, mas ele quer ficar na Fórmula 1. Mas eu acho que o Alonso deve pensar assim, cara, será que dá? Ele deve ter no fundo uma esperançazinha assim de brigar de novo, de voltar a ganhar de novo. E ele tá lá dentro, né, cara? Ele tá lá dentro da Aston Martin. Então ele vê o que tá acontecendo lá. E ele vê que, assim, com todas as críticas que a gente tem em relação ao Lawrence Stroll, com relação ao vamos dizer assim, chamar de protecionismo que ele dá ao filho dele, de deixar o filho dele na equipe por tanto tempo, ainda que os resultados, né, do Lance Stroll, eles não são, digamos assim, compatíveis, né, ou nem próximos do que o Alonso dá, do que o carro ali, principalmente o ano passado, ficou muito claro, do que o carro poderia entregar, o Lance Stroll não consegue, e o Lawrence Stroll continua insistindo no filho. Então, deixando essa parte de lado, a gente não pode negar que o Lawrence Stroll, ele é um empresário de sucesso, é um cara que tem, enfim, que entrou na Fórmula 1 realmente para vencer. Ele não quer ser uma equipe de meio de pilotão, né? Então, ele começou na Williams, ele viu que a Williams tinha toda aquela defasagem, né, que a gente está vendo em 2024, né, o quanto isso ficou claro, né? Acho que 2024, assim, claro, anos anteriores também, a gente teve, né, que ano que foi, 2018, né, que a Williams perdeu o primeiro dia de pré-temporada porque não tinha peça, enfim, várias outras coisas, e também era muito amarrado, né, por conta da família e tal. Então ele saiu da Williams, né, e foi para a Force India na época, né, que era uma equipe menor, mas com uma boa estrutura, E ele quer ganhar, cara. Ele quer ganhar, e eu acho que ele não se pode duvidar, né, do potencial de Lawrence Stroll administrando uma equipe e colocando uma equipe, de repente, entregar um carro vencedor nos próximos anos. Opa, chegou um superchat aqui do Arthur Silva. Obrigado, Arthur, pelo superchat. Já vou ler aqui o seu superchat, que é o seguinte, ó. Acho que a Mercedes não quis se envolver com o Alonso. O histórico de polêmicas dele pode ter atrapalhado, mas acho que ele renovou por dinheiro mesmo. Mas aí, o Arthur Silva, eu vou te fazer, eu vou te devolver com uma pergunta, né? Mas você acha assim, cara, que ok, o Alonso se envolveu em polêmicas. Mas o Alonso sempre entregou resultado, cara. Será que tipo assim, você perde o seu piloto, né? Você perde o Lewis Hamilton. Cara, quem é o piloto que pode substituir o Lewis Hamilton com o mesmo nível técnico ou parecido, né? Quem seria o cara certo para a Mercedes? Eu acho assim, cara, o Alonso se envolveu em polêmica. Cara, eu acho que é dever do Toto Wolff saber cuidar disso. Cara, o importante é o cronômetro. O importante é que o cara entrega dentro da pista, sabe? Eu não sei, de verdade, sim. Eu não acho que esse fator polêmica, se isso influenciou, cara, eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho isso um grande erro. Cara, o que importa é que o cara entrega dentro da pista, cara. Fora da pista a gente dá um jeito aqui, contrata um assessor de imprensa, contrata um assessor de assuntos não sei o que, contrata sei lá o que, olha, você vai cuidar do Alonso aqui fora da pista, você vai cuidar mas dentro da pista, bicho, é sentar, acelerar e entregar, cara. E o Alonso senta, acelera e entrega. Então, honestamente, se ele não for, se ele não foi, como você falou aqui, né? Se ele não foi opção para a Mercedes, se ele não quis, cara, eu acho um grande erro da Mercedes. Eu acho um grande erro da Mercedes. A Mercedes tinha que estar, cara, brigando de tapa ali para ter o Fernando Alonso. Enfim, né? Eu não vou pôr dinheiro mesmo. Claro, é aquilo que eu falei. Já falei aqui há um tempo atrás, né? Pô, o Alonso sabe que ele não vai ser campeão, então tá, quer se divertir, tá ganhando o dinheirinho dele. Mas eu acho que dessa vez ele deve estar pensando, cara, 2026 eu tenho chance, bicho. 2026 eu tenho chance. Deve ter uma esperançazinha ali pro Fernando Alonso, né? Aqui o Eduardo Brasil também comentou que na opinião dele, o Alonso nunca foi opção para Mercedes. Eu acho que se realmente isso for verdade, eu acho um grande erro. Aí ele falou Drugovich. Cara, Drugovich, infelizmente, esquece, né? Boa noite. Eu ouvi falar que a Mercedes já tem um pré-contrato para o Max com maior salário. Eu acho que o pai do Max busca dinheiro. O que o Max busca quebrar recordes? Qual a sua opinião? Já vou falar sobre isso, tá? Se o Alonso fosse para a Mercedes para esquentar o assento do Quintonelli, eu prefiro ele apostar novamente na Honda com a Aston Martin. Eu acho que esquentar... Cara, honestamente assim, né? Se a Mercedes oferecesse um ano de contrato pro Alonso, sinceramente, eu acho que com essa Mercedes ele não aceitaria. Se fosse lá alguns anos atrás, ele assinaria sem nem pensar. Mas com essa Mercedes, eu acho que realmente que foi a melhor decisão ficar na Aston Martin mesmo. Sobre a pergunta aqui, né? Cara, eu acho que o Verstappen, assim... eu acho que assim, primeiro... Né, o Max Verstappen tem aquele lance dele ser leal ao Helmut Marko, né? Então aquela coisa, ele falou, se o Helmut Marko sair, eu saio também, e eu acredito mesmo que ele sai. Ah, mas o cara ia abandonar um carro, cara, você vê muita gente falar, você vê muitas declarações do Max Verstappen. Eu não acho que o Max Verstappen é esse cara aqui que fala que busca quebrar recordes, não. O Max Verstappen, ele tem aquela coisa meio de piloto de correr pelo prazer, né? Você vê, né, cara, quantas vezes, né, você vê lá o Max Verstappen falando, olha, tá liderando a corrida, pô, eu quero fazer a volta mais rápida. O engenheiro fala, não, não faz, não, eu quero fazer. Ah, eu quero fazer não sei o quê. Porque ele precisa ter um desafio, ele precisa ter algo pra se divertir. Eu acho que o próprio Max Verstappen, ele tá ficando entediado de tá ganhando do jeito que ele tá ganhando. E se você pega algumas declarações do Max Verstappen, você vê que ele fala assim, ele já falou várias vezes, né, que ele tem vontade de ir para outras categorias, e não quando ficar velho. Não, ele quer experimentar uma WEC, ele quer experimentar outra coisa, quando ele ainda tiver, digamos, no seu auge, né, vamos dizer assim. Então não sei, sabe, eu não sei, eu acho que o que pesa muito nessa questão do Max Verstappen realmente é essa relação do Helmut Marko. Eu acho que sim, se realmente tirarem o Helmut Marko, cara, eu sinceramente não duvido que o Verstappen iria para a Mercedes, mas as coisas parecem que ficaram mais calmas aqui. Eduardo Brasil também mandou um superchat, obrigado. Ele falou assim, Will, Alonso entrega, mas cria muito problema dentro da equipe. Melhor opção seria o Sainz, pois ele é um dos melhores acertadores de carros, você não acha? Cara, eu acho que são duas... Sim, cara, são as duas opções que a Mercedes tem que procurar. Ou é um ou é outro. Se o Alonso não veio mais, cara, a Mercedes tem obrigação de buscar o Carlos Sainz. Tem obrigação, porque hoje o Carlos Sainz é a melhor opção no mercado. Né? Só que assim, você vê na Aston Martin, que problema que o Alonso criou na Aston Martin? Nenhum. Nenhum problema o Alonso criou na Aston Martin. Nenhum problema. Mesmo quando o carro que começou 2023 muito bom e o carro, né, não se, a equipe, digamos assim, não se acertou nas atualizações, o Alonso não criou problema na Aston Martin. Absolutamente nenhum. Pelo contrário, até o Alonso... Né, então, assim, sinceramente, eu acho assim, se a Mercedes, se qualquer equipe fala assim, eu não vou trazer o Alonso, não. Porque ele cria problema. Ele cria polêmica. Cara, se ele cria problema, eu sinceramente não acho que o Alonso cria problema. Eu acho que o Alonso resolve problema. O principal problema, que é o quê? Entregar na pista. Eu acho que é isso. Eu acho que é essa a primeira coisa que você tem que pensar. Cara, como eu falei, ah, mas fora da pista ele fala não sei o quê. Cara, silencia o rádio dele. Deixa o rádio dele no mudo, se for o caso, na corrida. Né? Enfim, qualquer coisa. Mas, cara, dentro da pista, cara, ele entrega e ele resolve. Então, eu sinceramente acho um grande erro se o Alonso não foi opção para a Mercedes por causa do seu comportamento fora da pista, por causa do seu... Que nem é mais, né? Como eu falei, ele tá na Aston Martin desde 2000, né? Desde o ano passado, cara. Ele não criou nenhum problema. Tá ali de boa. Né? Ele tá falando aqui, ó. Assim sim, mas se a Mercedes não entrega o carro, ele manda o GP2 em Guiné de novo e fica feio pra equipe. Mas, cara, mas... É um risco, cara. É um risco que você tem que correr, cara. É um risco que você tem que correr, entendeu? Imagina se o Alonso tivesse ficado na Alpine, né? O Gessera falando, né? Pois é. Como as coisas conspiraram a favor do Alonso, né? Porque se vocês lembram, né? O grande impasse da Alpine com o Fernando Alonso, que gerou toda aquela coisa, foi que a Alpine queria só dar um ano de contrato para o Alonso. E o Alonso não queria, né? Porque o plano da Alpine, não sei se vocês se lembram, era dar um ano de contrato para o Alonso, colocar o Piastri numa Williams da vida, para 2024... ser a dupla Ocon e Piastri, porque o Ocon tinha contrato renovado, tinha contrato até 2024. E o Alonso não quis, o Alonso queria renovar por mais um ano. E aí, né, o Eto se aposentou e tal, e deu toda aquela coisa. Enfim. Boa noite, Will. Nessa regra de motores em 2026, na sua opinião, qual equipe pode dar aquele salto de qualidade, hipoteticamente falando hoje? Cara, é difícil a gente falar, né? Mas assim, eu acho... eu acho que a Aston Martin, né, pelo que eu falei anteriormente, né, com relação à Honda, né, eu acho que é possível. E eu acho que a Ferrari também pode ser, né? E a Ferrari também pode ser, né? Enfim. É difícil falar assim, é muita futurologia, assim, né? Porque a gente não tem nada ainda, não tem nada, nenhum dado, não tem nada. É difícil a gente pensar em alguma coisa, né? E aquele papo de Sainz na Audi, não foi para frente mesmo? Não sabemos também, né, Gessera? A Audi, eu li uma reportagem hoje, não me lembro o site agora. Puta, onde é que foi, cara? GP Fans? Não foi no GP Fans, foi no Race News 365, se eu não me engano foi esse. Falando que o Sainz é o cara dos sonhos da Audi, e tem que ser mesmo, né? Só que pro Sainz, vale a pena ir pra Audi? Aí é que tá, né? Arthur Silva, creio que o Sainz é o cara pra Mercedes no momento. Ele só precisa de apoio. Lembra de Mônaco, ele pedindo pneu duro, os caras trocaram e depois mudaram, ficou ruim pra ele a pista, né? Eu acho, como eu falei, se o Alonso não era opção, cara, a opção agora é o Sainz. A melhor opção no mercado agora é o Carlos Sainz, cara. E tem que, o Carlos Sainz realmente tem que ir pra Mercedes. E tem também. A gente tem que pensar o seguinte, eu vou colocar na tela aqui um... Deixa eu ver, pera só um pouquinho aqui, pessoal. Eu vou colocar na tela aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela. Ó, olha só, olha aí, ó. Então a gente tem aqui, né, os pilotos para 2025. Então ali, ó, Red Bull, Max Verstappen, tá com contrato, garantido. Né? Aí, a outra vaga, ainda... a definir. Mercedes, uma vaga a definir, George Russell. Ferrari, tá com sua dupla definida, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, beleza. McLaren, Lando Norris, Oscar Piastri, beleza. Aston Martin, Fernando Alonso, aí eles colocam ali, né, um não confirmado, igual tem para eles Lance Stroll, né, porque ninguém sabe como é que é o contrato do Lance Stroll, se é que ele tem um contrato, né? Se é que ele tem um contrato, né? Não sei como é que funciona, ninguém sabe. Alpine, não tem nenhum de seus pilotos. Williams, tem o Albon. Aí nós temos Racing Bulls, Sauber e Haas também, sem nenhum piloto com contrato. E aí a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. E essa segunda vaga da Red Bull? Né? Eu acho que assim, o Carlos Sainz, ele é um cara que também... Assim, não sei se vocês viram, foi na... no final de semana de Suzuka, né, que o Christian Horner teceu elogios ao Carlos Sainz, falou que o Carlos Sainz é um bom nome. É claro que isso também tem aquele jogo de bastidor assim, meio que para dar uma uma alfinetada, vamos, entre aspas, no Helmut Marko, né? Porque assim, cara, o Verstappen e o Sainz, né? Digamos, não os pilotos, mas os staffs, vamos dizer assim, eles não se davam muito bem ali na Toro Rosso em 2015, né? Tal. Então tem essa coisa. Mas, cara, eu acho que a Red Bull tinha que também pensar em trazer o Sainz. Né? Opa, tem mais um superchat chegando aqui, já vou ler, tá? Então assim, eu acho que o Carlos Sainz tem que ser uma opção para a Red Bull, embora o Sérgio Pérez, esse ano em 2024, ele tá, digamos assim, fazendo o papel dele, que é chegar em segundo quando o Verstappen ganha, embora na Austrália ele não tenha vencido com o Verstappen fora, mas ele tá em segundo no campeonato, tá ali, né? As três corridas que o Verstappen ganhou, ele chegou em segundo, então tá fazendo o papel dele. Só que como eu falei, acho que foi na live passada, se vocês lembrarem, em 2023, as quatro primeiras corridas, o Pérez tinha vencido duas. Então, se a gente pensar, se a gente comparar a forma como terminou 2023 do Pérez com como começou o 2024 do Pérez, a gente vai falar, não, ok, o Pérez melhorou, evoluiu, tá bem. Se a gente comparar como começou 2023 do Pérez e como começou 2024 do Pérez, já fala assim, ok, tá bom também, mas 2023 foi melhor. Eu não sei se talvez o Pérez... O problema do Pérez em 2023 foi que ele achou que ele poderia ganhar do Verstappen. E agora, em 2024, ele falou, não, cara, eu não vou ganhar do Verstappen e beleza, vou conviver com isso. E aí, tá melhor. Só que ele não tem contrato. Eu vi uma declaração, acho que foi do Christian Horner ou do Helmut Marko, agora eu não me lembro. Putz, não me lembro. Estou ficando velho, eu acho. Falando que a definição da situação do Pérez vai ser resolvida em breve. Né? Em breve. A gente também tem que falar da Mercedes, né? Que saiu uma notícia que a Mercedes ia anunciar um grande nome. Quem seria esse grande nome? Só pode ser o Carlos Sainz. Né? Não sei quem seria o grande nome. Ou o Verstappen, né? Só pode ser o Verstappen. Aí você errou. Já pensou? Enfim. Então a gente tem que colocar nessa equação. Né? Eu acho que, cara, seria muito interessante. Eu queria muito ver o Carlos Sainz na Red Bull do lado do Verstappen. Não acho que ele vai vir. Cara, mas eu acho que seria interessante de ver, né? Marcos Andriotto. E essa história que os carros de 2023 estão rodando até nas retas, estão incontroláveis. Cara, mas isso aí assim, ó, isso aí, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Isso aí ainda teste, isso aí, né, eles estão mexendo no regulamento, estão fazendo tudo, estão fazendo simulações. E eu acredito que quando eles fazem simulações, eles colocam, tentam ver, né, o cenário mais extremo, vamos dizer assim. Então calma, cara. Eu acho que tem muito clickbait nessa história aí pra nossa, cara, calma. Calma. Eles vão resolver isso aí. Não vai ter. Eles vão mexer na aerodinâmica, eles vão fazer alguma coisa. Né? Então, isso não vamos nos precipitar. Né? Mas, aqui, bom, vamos lá. Eduardo Brasil. Mudando de assunto, a Red Bull está pensando em vender a RB mais uma venda casada com o motor Red Bull. O que acha disso? Cara, não, sinceramente, não ouvi nada. Não vi nada a respeito disso, não, cara. Não vi nada a respeito disso, cara. Eu não sei se não sei, honestamente não vi nada a respeito. Depois até vou procurar sobre isso, mas confesso que não vi. Assim, mas eu acho que talvez seja um bom negócio, tanto para, porque assim, ó, você tem que pensar o seguinte. Hoje em dia, cara, uma equipe de Fórmula 1 ela está valendo muito mais do que ela valia há alguns anos. Qualquer equipe de Fórmula 1, qualquer equipe. Então, para quem vai comprar, um possível comprador da Red Bull, ganhar ali um desconto, né, uma condição melhor em troca dos motores da Red Bull, é um bom negócio. Ir para a Red Bull, então, é um melhor negócio ainda. Né? Mas, eu, sinceramente, eu não vi isso. Mas o Alonso está muito estranho na Aston. Ele até compartilhou as configurações dele para o Stroll. Não é comum, né? Cara, mas é porque... Você pode ter... O Alonso, se ele quiser, ele pode até assim, ó, cara, ó... Eu vou te dar a melhor configuração do carro do mundo e eu vou ficar com um carro aqui que uma configuração que vai me deixar meio segundo mais lento que você. Ele ainda vai chegar na frente do Stroll. Então, não tem preocupação. Então, não tem preocupação, Alonso. É por isso. É por isso. Sem problemas, né? Bom, vamos lá. Então, como eu falei, né? Temos aqui Max Verstappen e um companheiro de equipe. Para mim, o Carlos Sainz tem que estar aqui ou na Mercedes ou na Red Bull, cara. Eu acho que seria inaceitável, né? Seria até vergonhoso, assim, né? Poxa, o Carlos Sainz, o único cara que ganhou corrida além de Max Verstappen nos últimos anos aí, não tá entre essas duas principais equipes aqui, né? Red Bull ou Mercedes. Se eu fosse arriscar onde seria mais provável, talvez a Mercedes, né? Eu acho que a Red Bull. Enfim, é difícil, cara. A gente não sabe o que acontece nos bastidores ali, né? Não sabe mesmo, mas. Mas enfim, ele tem que estar em uma dessas duas equipes. Se por exemplo, eu acho também que a gente tem que pensar que há uma possibilidade da Red Bull renovar com o Pérez, porque como eu falei, né, o Pérez esse ano ele está, digamos, dando conta do recado, né, e os pilotos da Racing Bulls, né, o Tsunoda, cara, eu acho que sim, por mais que o Tsunoda faça uma super temporada que não está fazendo, está bem, mas nada assim, nossa, olha o Tsunoda, eu acho que ele não tem lugar na Red Bull, e o Ricardo nem se fala, né, e também colocar o Liam Lawson direto na Red Bull, também acho que não seria o caso, né, então eu acho que há uma possibilidade grande da Red Bull, grande não, mas eu acho que as chances do Pérez ficar hoje são maiores do que era no final do ano passado, né? Aí tem que ver onde é que o Carlos Sainz vai entrar nessa jogada, né? Eu acho que se a Mercedes, se o Red Bull renovar com o Pérez, eu acho que a Mercedes é a opção para ele, né? Eu acho que a Mercedes tem que querer o Carlos Sainz. Aston Martin, cara, vai ser o Lance Stroll. Eu acho que não tenho o que dizer, né? Eu acho impossível, né, que o não seja, né, o Lance Stroll nessa companheira do Fernando Alonso, né? Aí a gente tem o quê? Alpine, temos os dois pilotos sem contrato, mas que também não tem muitas opções, né? Tem uma coisa aí, ó, que eu quero colocar para vocês aqui, que é o seguinte. A gente tá falando, se fala muito, né, Andrea Kimi Antonelli, porque a Mercedes talvez queria oferecer um contrato de um ano para um Alonso da vida ou para quem quer que seja, para deixar ali a vaga aberta para o Kimi Antonelli e tudo mais. E eu acho assim, que um cara que hoje aceitaria um contrato de um ano com a Mercedes assim, sem pensar, que é piloto, foi piloto criado pela Mercedes, do programa de pilotos da Mercedes, é o Esteban Ocon, cara. É o Esteban Ocon. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram se de repente a Mercedes oferece um contrato de um ano pro Ocon? Se o Ocon, você vai correr 2025, porque 2026 a gente vai colocar o Antonelli. Cara, nessa fase que tá a Alpine, eu acho que o Ocon assinaria assim, sem nem pensar, cara. Sem nem pensar. Tipo assim, cara, é minha chance de estar numa equipe ali que, ok, pode não ser, não tá. Não ser aquela Mercedes, mas está andando mais na frente do que a minha Alpine aqui, né? Então, é uma opção também. Mas eu acho que vai ser, né? Gasly e Ocon. Para a Alpine, eu acho que vai ser. Eu imagino que a equipe queira renovar com os dois, queira manter sua dupla de pilotos, né? Porque vai trazer quem? Né? Quem iria querer a Alpine agora, ir para a Alpine agora, né? Só talvez fosse subir algum piloto da Fórmula 2, né? Mas enfim. Racing Bulls. Cara, eu acho que o Tsunoda, pelo menos para 2025, deve ficar, né? Para ver depois o que vai acontecer ali em relação a que o Tsunoda, ele é piloto Honda, né? Então, assim, talvez o Tsunoda. Será que o Tsunoda, sei lá, tem alguma chance de ameaçar, por exemplo, a vaga do Lance Stroll em 2026? Por causa da Honda? Acho difícil. Acho difícil, mas seria interessante, né? A gente ver. Enfim. Né, a Honda com o seu piloto ali, porque o Tsunoda ele pode não ser um super piloto, mas ele tá fazendo uma boa. Um ano passado ele foi bem, esse ano ele tá fazendo um bom ano. Não sei se a Racing Bulls vai querer, depois que sem a Honda, se a Racing Bulls vai querer manter o Tsunoda. Eu acho que assim, o Ricardo, cara, já eu acho que o Ricardo sai esse ano ainda. Eu acho que o Leon Lawson deve entrar ainda no meio desse ano e com certeza vai ficar ali para o ano que vem. E provavelmente deve ser o Tsunoda também para o ano que vem. Temos a Sauber. Cara, a Sauber é uma incógnita, né? A Sauber é uma incógnita. Eles querem o Carlos Sainz. Eles querem o Carlos Sainz. Mas aí que tá. Vale a pena para o Carlos Sainz dar esse passo atrás? Né? Porque, cara, a Sauber 2025 vai andar atrás. 2026... quem sabe, né? Porque, cara, por mais que seja um regulamento novo, você acha que a possibilidade de uma equipe chegar na Fórmula 1, entrar e já brigar lá na frente, e o Sainz, cara, não é mais um jovenzinho, entendeu? Então não sei. Agora, quem seriam os pilotos? Guanyu e Valtteri Bottas, com todo respeito, não são pilotos assim, para liderarem um projeto de uma equipe. Tudo bem que a gente está falando, aqui 2025, né? 2025, manter esses dois ainda enquanto é Sauber, renovar o contrato dos dois enquanto ainda é Sauber para 2025, eu acho até viável. Mas contrato de longos anos ali, né, para começar o projeto da Audi, aí eu realmente não sei. Não consigo imaginar. Um nome que seria interessante, disponível e que aceitaria, né, ser esse projeto. E na Haas, né, cara, assim, já ouvi até falar que a Audi tem interesse também no Hülkenberg, né? Enfim, né, falando em Hülkenberg, pode ser que de repente a Haas também queira ficar com o Hülkenberg e trazer o Oliver Biermann, né, para a equipe, que assim, na verdade, assim, a Ferrari acho que teria interesse em colocar o Oliver Biermann na Haas, porque na Ferrari não tem como, e aí você vai deixar o Biermann, que é aí, né, causou uma boa impressão na Fórmula 1, você vai deixar uma entre aspas, uma joia aí livre para outros, né? Vocês viram o que aconteceu com o Piastri, né? Ah, não tinha lugar na Alpine, ele foi para a McLaren. Então, acho que para a Ferrari teria que arrumar uma vaguinha aí para o Biermann. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Enfim, são as opções aí, né? São as opções aí que estão na mesa para a temporada de 2025 nesse mercado de pilotos. Fórmula 2, que piloto da Fórmula 2 que poderia subir de repente? Honestamente, né, a gente tem que... seria o Kimi Antonelli, mas o Kimi Antonelli... será que a Mercedes colocaria ele numa outra equipe? Ah, eu não falei da Williams ali, né? Tem a vaga da Williams também, né? Será que de repente o Antonelli poderia 2025 ir para a Williams ali ao lado do Albon, fazer, né, com o Antonelli o que a Mercedes fez com o Russell, né, de deixar na Williams por um tempo? É uma opção também, né? Porque assim, com todo respeito ao Logan Sargent, né, cara? Por mais que, ah, interessante, piloto americano e tal, mas, cara, não tá entregando. E a própria equipe já falou, né? Já falou não, mas assim, já mostrou que não confia no cara, né? Não tem confiança no cara, porque quando o companheiro bateu o carro, ele ficou sem carro. Então, eu acho que esse mercado de pilotos, né, ele vai, digamos assim, ser agitado, né, por muito mais cedo, né, do que a gente costuma, né, porque a gente já teve o principal nome. O principal nome não, mas assim, né, um dos principais nomes que estavam disponíveis no mercado, que era o Fernando Alonso, já renovou o contrato. Tem o Carlos Sainz, que eu acho que vai ser a peça fundamental ali de todo esse quebra-cabeça, né, desse dominó, vamos dizer assim. Né. Se o Carlos Sainz, por exemplo, for para a Mercedes, é bem provável que a Red Bull renove com o Pérez. Bem provável não, mas assim, seria o meu palpite, que a Red Bull renovaria com o Pérez, e aí, né, de repente, como aqui tá, né, o Roger Sabe que tá perguntando sobre a Audi, de repente, não sei, será que a Audi, de repente, sem o Carlos Sainz, não traria o Hülkenberg, que para mim também, convenhamos, né, cara, Hülkenberg, enfim, e, sei lá, de repente a Audi traz um Ocon da vida, um Gasly, não sei, quem mais? O próprio Pérez, se de repente o Pérez, não, se a Red Bull não renovar com o Sérgio Pérez, porque assim, eu acho que a Audi não vai querer colocar para 2026, né, um piloto muito jovem, ela precisa de um piloto, pelo menos um piloto experiente, né, para liderar o projeto. Mas enfim, vamos ver, né? Agora, tem uma coisa assim, falando em equipes, né? Eu vi uma notícia essa semana aí de que a Liberty quer colocar no próximo pacto de Concórdia de que a Fórmula 1 obrigatoriamente tem que ter 10 equipes, né? Não pode ter mais, cara. É assim. Ai, cara, até me subiu o sangue, né, de pensar nisso, né? Seria. Cara, é tão absurdo isso. É tão absurdo, cara. Os caras não quererem crescer o grid, né, numa categoria assim que só faz bem para todo mundo, né? Só faria bem para todo mundo, né, cara? Você vê a Andretti aí, cara, pô, os caras investindo em sede, investindo. É sério, cara, eu não consigo entender, de verdade. Tomara que realmente não, eles não façam isso, né? Tomara que eles não façam isso, mas é impressionante, sim, o silêncio da imprensa, né? O silêncio da imprensa com relação a isso, né? Você não vê críticas, né, a esse respeito, contra esse absurdo, né? Que é limitar o grid a 10 equipes, né? Tanto de piloto aí que não tem lugar, né? Que não tem lugar. A gente tá aí, né, com os campeões da Fórmula 2, os dois últimos campeões da Fórmula 2, sem espaço na Fórmula 1, né? O Drogovic, alguém falou mais cedo do Drogovic, cara. O Drogovic, infelizmente, não tem pra onde ir, cara. Não tem pra onde ir. Vai pra onde? Não tem. É uma pena. Uma pena. Bom, pra gente encerrar nossa live aqui, deixa eu ver nossa enquete aqui, ó. Como é que tá nossa enquete, deixa eu ver. Alonso renovar com Aston Martin foi a melhor decisão? 83% colocou sim e 17% não. Eu vou encerrar a enquete aqui, ó. E eu concordo, também acho que foi a melhor opção, né, pro Alonso, né? Aqui o Roger falando que a Fórmula 1 está estudando o formato do Botequim GP. Seria, né? Seria interessante, né? Imagina o formato do Botequim GP. Encher o grid, né, o Roger? O Roger, que é piloto da Copa Botequim GP, correu esse final de semana, sábado. E falando em corrida, estamos em Race Week, né? Race Week, semana de corrida, GP da China. Vocês lembram do GP da China, quando foi a última vez que aconteceu? 2019, né, cara? 5 anos já, hein, sem GP da China. Quem ganhou, hein? Nem me lembro quem ganhou o GP da China. Não, foi o Hamilton, né? Porque foi 2019, foi aquela temporada que começou lá com, acho que 5 ou 6 dobradinhas da Mercedes seguidas, né? Acho que foi, né? Deixa eu olhar aqui. Grandes Prêmios China 2019. Ó, aqui, ó. Hamilton, Bottas, e Sebastian Vettel. Ah, foi a corrida 1000, inclusive, né? Da Fórmula 1, né? O Grande Prêmio da China. Hamilton, Bottas, Vettel, quarto, Max Verstappen, quinto, Charles Leclerc, sexto, Pierre Gasly, de Red Bull, hein? Aí, sétimo, Daniel Ricciardo, de Renault, oitavo, Sérgio Pérez, de Racing Point, nono, Kimi Raikkonen, de Alfa Romeo, décimo, Alexander Albon, de Toro Rosso, décimo primeiro, Romain Grosjean, de Haas, décimo segundo, Lance Stroll, de Racing Point, décimo terceiro, Kevin Magnussen, de Haas, décimo quarto, Carlos Sainz, de McLaren, 15º, Antonio Giovinazzi, de Alfa Romeo. 16º, George Russell, de Williams. 17º, Robert Kubica, de Williams. E não completaram a prova, Lando Norris, de McLaren. Daniel Kvyat, de Toro Rosso. E Nico Hülkenberg, de Renault. Olha só. Pole position foi do Bottas, hein, na corrida. O Bottas, Hamilton, Leclerc, Vettel, Leclerc. Da 2019, hein, já faz tempo, hein. E vai ser interessante essa corrida, né? Porque vai ser final de semana de sprint. De sprint, né? Novo formato da sprint, inclusive. E, inclusive, eu me esqueci como é esse novo formato. Eu já vou procurar aqui agora como é que vai ser esse novo formato, porque eu me esqueci. Ó, vamos lá, ó. Sexta-feira, meia-noite e meia, treino livre 1. Único treino livre. Depois, na sexta-feira ainda aqui para nós, né, madrugada de sexta para sábado, às 4h30 da manhã, meu Deus, qualificação para sprint. Qualificação para sprint. Aí, no sábado, corrida sprint, à meia-noite, sábado para domingo. Aí, depois da corrida sprint, nas 4 da manhã, vai ter a qualificação para a corrida de domingo. E a corrida de domingo, 4 da manhã também. E vai ser interessante pelo seguinte, né? O GP da China não acontece desde 2019. E o circuito da China, ele não tem muito, digamos assim, muito uso. Ele não é muito usado desde 2019. Vocês se lembram do GP da Turquia de 2020? O que aconteceu? Era um asfalto que eles estavam recapeando, que ele foi recapeado, que ele não estava. Ele estava um asfalto meio cru, meio virgem, vamos dizer assim. E vocês lembram o que aconteceu? Que os carros não tinham aderência nenhuma, né? Que parecia que estavam, né, patinando no gelo, porque o asfalto não estava maduro o suficiente, né, assim, e estava liso. Os pilotos da Fórmula 1, eles estão, né, a própria Fórmula 1, a Pirelli, eles estão preocupados que isso possa acontecer de novo, né, porque ninguém sabe muito bem como é que está esse asfalto aí, né. Enfim, vamos aguardar, mas vai ser interessante. Primeira corrida sprint do ano, circuito da China, é uma pista que eu acho muito interessante, eu acho muito bacana o circuito da China. Né, tem reta longa, tem curvas de alta, curvas de baixa, acho uma pista belíssima, assim, muito, muito boa mesmo para a Fórmula 1. Confesso que estava sentindo falta, né, do circuito da China na Fórmula 1, né, por conta do seu traçado. E vai ser interessante. O Thiago Borg, se eu fosse dono da Fórmula 1, colocava 26 carros no grid, diminuía um pouco os GPs e traria de volta as pistas lendárias, Grid Girls, e puniria se não tivesse briga dentro da equipe. pois é, né? Seria que, Thiago Borg, que você compre a Fórmula 1, então. Vou torcer para isso. Ah, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei agora com relação ao Fernando Alonso, né? Que ele vai correr até 2026, cara. O Fernando Alonso, em 2026, ele vai ter 45 anos. Vocês sabem qual foi o último piloto da Fórmula 1 que correu na Fórmula 1 tendo 45 anos? Sabe ou não? Quando foi? Quem foi o último piloto e quando foi? Vai, eu vou dar 10 segundos para vocês aqui no chat responder, valendo uma bala sete belo, vai. Eu vou tomar um café aqui enquanto isso, vai lá. Tempo, cadê o GCará? O GCará vai saber essa. Cadê o GCará? Hã? Tempo, quem foi o último piloto? Ah, aqui, ó, já matou aqui, ó, o Mr. Bazek, meu Deus, Bazek Sehir, ele respondeu certo aqui, ó, Grand Hill, em 1975, 75, 85, 95, 2005, 2015. Vai fazer quase 50 anos. Vai fazer 50, né? Em 2026 vai ser 51 anos depois. Né? A gente vai ter um piloto com mais de 45 anos correndo na Fórmula 1. Né? Você vê. 1975, o Graham Hill tinha 45 anos quando ele correu ali sua última corrida. É isso então, pessoal. Queria agradecer a todos vocês aí que participaram dessa live. Queria agradecer aqui um agradecimento especial ao Marcos Andriotto, ao Eduardo Brasil, ao Arthur Silva, que mandaram superchat. E também a quem estava aqui na live, o Thiago Borg e o André Ogawa, que são apoiadores do Botequim GP. Tá? Então, se você quer ser apoiador, quer participar do nosso bolão do Botequim, clica aqui em Seja Membro, né, que você nos ajuda aí, colabora com o canal, nós que somos um canal totalmente independente. E é isso. E também, claro, agradecendo a todos vocês que vieram aqui perderem um pouquinho de tempo de vocês para assistir a nossa live, ou quem está nos assistindo em um outro horário. Voltamos na semana que vem com a nossa live analisando o GP da China. E essa semana, prometo, vamos retomar as atividades do canal aí, colocando vídeos também gravados. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.